equipe do Fluminense, com direito à expulsão de Alan no segundo tempo por gesto obsceno direcionado ao banco de reservas da equipe carioca. Com resultado, Timão chegou a 8 jogos consecutivos sem vencer na temporada de 2026.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00 da noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Na palma de sua mão.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora são 9:34.
Repita.
9:34. A gente volta a girar a nossa reportagem, porque diversos estados brasileiros indicaram a adesão à proposta de subsídio ao diesel importado apresentada pelo Ministério da Fazenda. Quem tem os detalhes para a gente é o David Diogo. David, já temos uma noção de quantos estados aderiram?
Paula, de acordo com uma nota conjunta divulgada pelo Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Concefaz, mais de 80% dos estados brasileiros indicaram a adesão a essa medida proposta pelo Ministério da Fazenda. Entre eles está São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confirmou em uma agenda em Taubaté, no interior do estado, que vai sim aderir, né, sinalizando que vai aderir a essa medida proposta pelo governo federal para custear o litro, R$ 1,20, esse é o valor, R$ 1,20 por litro do diesel. E aí cabe meio a meio, 60 centavos vai ficar com os estados e 60 centavos com a União. O governo federal disse que tem orçamento para isso, para custear um valor que ultrapassa aí os 3 bilhões de reais. Os estados vão custear esse valor de 60 centavos por litro, que pode chegar a um valor de custo aí de 1,5 bilhão de reais, por meio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Vamos lembrar aqui que nesse modelo os estados não vão precisar zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, diferentemente do que a proposta inicial, né, pelo governo pretendia colocar ali, previa a redução dos impostos sobre o diesel. A iniciativa se soma a outras ações já adotadas pelo governo federal, como a isenção do PIS/COFINS e a subvenção de 32 centavos por litro já concedido pela União. Vamos destacar também aqui que essa medida ela é temporária, vale por 2 meses, e aí esse percentual de mais de 80% indicando que vai aderir essa medida do governo federal, soma-se cerca de 23 estados. É claro que a gente vai acompanhar e indicar também, divulgar quais são os estados, logo após que o Ministério da Fazenda divulgar quais estados, né, aderiram a essa medida, já que o Ministério da Fazenda pretende divulgar, né, oficializar isso no Diário Oficial da União ainda esta semana. Caniato, Paula.
Legal, David e Diogo, daqui a pouco volta com outras informações, outros destaques, mas a gente continua tratando desse assunto, porque o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, ele disse que esse acordo firmado com o governo para subsidiar o diesel terá um impacto fiscal total estimado em até 3,5 bilhões de reais. O Alan Gani está aqui com a gente para refletir a respeito dessa medida, essa sugestão do governo federal, adesão de boa parte dos estados. Quando ele menciona essa quantia, essa monta de 3,5 bilhões de reais, trata-se de uma renúncia fiscal, né? Eles não estão zerando o imposto, mas há uma composição de retirada de impostos do governo federal e dos estados para baratear o preço do óleo diesel. Isso é provisório, mas tem um impacto, inclusive, na arrecadação, né?
Claro. Veja, todo subsídio ele não é de graça, Caniato. Seja um subsídio com isenção fiscal, seja um gasto do governo, né, para comprar o diesel mais barato, então o produtor paga uma parte, o governo entra com uma outra parte, isso é bancado por quem? Pela sociedade brasileira. E aí pouco importa se são estados ou a União, porque no final das contas o dinheiro vem dos impostos. O impacto fiscal de 3 bilhões, ele é relevante numa situação já delicada das contas públicas. E se a gente somar com outras renúncias fiscais, que foi o caso da zeragem do PIS/COFINS para a venda do óleo diesel, isso significa, já há cálculos apontando nisso, numa renúncia fiscal de 20 bilhões de reais. Então, 3 bilhões de reais é apenas aí do subsídio de 60 centavos que vai ser arcado pelos estados, 60 centavos pela União. Agora, no total, a quantia é muito maior. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Novamente, a sociedade brasileira com mais endividamento. Mais endividamento significa taxas de juros mais pressionadas e é claro que o ajuste fiscal em algum momento vai ter que chegar.
Pois é, e há uma sinalização de que esse benefício ou esse subsídio poderia ser retirado a partir do arrefecimento, do final da guerra no Oriente Médio. Mas quais são as análises possíveis, uma vez que o subsídio é retirado, há uma oscilação para cima no preço dos combustíveis? É preciso considerar também o empresário que acaba subindo um pouquinho para melhorar a sua margem? Isso tem impacto na inflação. E eu fico pensando, em ano eleitoral, isso pode ser uma bomba, né?
Com certeza. Então, veja só, né? Como é que funciona esse subsídio, Caniato? Então, imagine que, diante da escassez, o distribuidor vai comprar o diesel A6 para vender lá na ponta mais caro, evidentemente, porque tem a margem de lucro dele. Então, ele tem que vai comprar A6. Só que está numa situação aí de escassez. Aí, o que, que o governo faz? Fala, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar aqui com 1,20. Né? A ideia é baratear. Você paga 4,80 e eu te ajudo com 1,20. Governo federal e governo estadual para chegar nesse 6. A ideia é que, se você está pagando menos agora, eu, empresário, estou pagando menos pela compra do diesel porque o governo está me ajudando, é que eu reduzo o preço lá na ponta. Só que muitas vezes isso não ocorre. Ou se ocorre uma redução, ela é muito pequena, porque os empresários também aproveitam a situação para recomporem aí as suas margens de lucro. E também está todo mundo ali no noticiário sabendo que tem um cenário de alta, então todo mundo acaba praticando também preços mais elevados. Então, não há garantia nenhuma de que o subsídio ele representa na ponta uma redução em igual proporção. Agora, é claro que é uma situação que traz uma penalidade para a atividade econômica, para a inflação e com desdobramentos eleitorais, Caniato.
Pois é, daqui a pouco o Gani volta, mas tem um outro aspecto, inclusive, nessa discussão que a gente precisa repercutir com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Zé Maria, que certamente já discutiu, analisou e tratou dessa questão várias outras vezes em outras crises. Zé, é sempre preciso olhar com muito cuidado para a questão que envolve o transporte rodoviário. No Brasil, tudo depende do transporte por caminhões, né? Então, qualquer crise que impacta o preço do óleo diesel, sempre vai ter alguém que traz essa questão, né? Poxa, por que não investimos nas ferrovias? Há quanto tempo nós não escutamos isso? E continuamos apostando nas estradas e nos caminhões, né, Zé?
Pois é, as ferrovias também consomem diesel, né? Isso é política na veia. O preço dos combustíveis, isso representa votos. não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? O consumidor não quer saber o que está acontecendo. E me ensinou lá atrás o ex-presidente da Câmara, que depois virou presidente do Brasil, Michel Temer, de que o eleitor, o brasileiro, ele olha o governo como um ser total. Então, e é verdade que ele pensa o seguinte: o Congresso é governo, o Judiciário é governo, o Executivo é governo, assim como o Estado e município. Então, tudo é governo. E ele presta muita atenção no bem-estar. A economia, para ele, não é o índice de desemprego, o índice de bolsa, valor de dólar, mas no que ele pode comprar com o salário que recebe, ou seja, aquele bem-estar econômico e social. E a gasolina atinge diretamente isso aí, não só pelo transporte, que isso pode ser modificado e repassado, mas também no dia a dia. O que eu noto que mais atrapalha o sistema brasileiro é a instabilidade. Às vezes um caminhoneiro, e é um setor que já tem crise, já está em crise, porque houve um grande número de caminhões comprados, financiados e tal, e agora nós temos caminhões de mais do que cargas, né? E as empresas também compraram caminhões e o mercado está desregulado. E o que que acontece? O caminhoneiro ou a empresa, ele pega um frete e aí no meio do caminho ele descobre que houve um aumento do preço do diesel e o preço que ele cobrou do frete não vai dar para pagar nem o diesel, né? Isso pode acontecer e é isso que acaba provocando uma instabilidade muito grande no setor e não tem uma saída fácil, já houve várias tentativas. Então, esta instabilidade nos preços dos combustíveis maltrata o setor de transporte, sim.
Pois é, Lucas Merreiro, assim como está na nossa tarja ali, mais de 80% dos estados aderiram a essa medida do governo para redução de diesel. O estado de São Paulo aqui, o governador Tarcísio de Freitas inicialmente se mostrou resistente, mas aí depois aderiu, mas Brasília, não é estado, mas Brasília continua resistente em relação a essa medida. Por que essa resistência de alguns estados, na sua avaliação?
Os estados, eles resistem, Paula, porque eles consideram injusto que eles paguem a conta do que o governo federal vem fazendo. Olha só, a gente está nessa situação economicamente tão instável, para dizer o mínimo, muito por culpa do governo federal, que ficou se comprometendo a muitos gastos irresponsáveis de longo prazo. E aí chega nesse momento de guerra no Oriente Médio, os preços começam a subir e o Brasil não tem caixa para conter esse aumento de preços e acaba tendo que recorrer aos estados. E aí os estados que, em grande parte, estavam fazendo o dever de casa direitinho, né? A gente tem vários estados no Brasil que são muito bem administrados, inclusive, justiça seja feita. Aí eles olham para essa situação e falam, pô, por que que eu agora tenho que pagar esse pato? Por que que eu tenho que pagar essa conta? O problema é que a gente não tem muita saída. Os estados meio que têm que aderir, porque a alternativa é aceitar essa subida exacerbada no preço do diesel, e aí nós ficamos reféns das transportadoras, dos caminhoneiros. Se as transportadoras resolvem promover uma greve, e novamente, assim como em 2017 para 2018, a gente viu um bloqueio de estradas, e aí a gente vê uma série de outros problemas. Aí sim, a situação econômica do Brasil vai ficar ainda mais precária, porque aí a gente já está falando em bloqueio de estradas, a gente está falando em falta de suprimento nos mercados, os produtos deixam de chegar aos mercados e quando conseguem chegar, chegam muito mais caros, evidentemente. Aí é situação avassaladora, algo que é muito indesejável para os brasileiros, evidentemente, e tão indesejável quanto para os políticos, afinal a gente está em ano eleitoral. Então os estados, eles se veem meio sem saída, eles vão ter que contragosto, pagar esse pato, né? Pagar pela irresponsabilidade do governo federal. Não vai ter jeito.
É isso, agora são 9h46. Mais cedo a gente falou sobre o primeiro caso de sarampo lá no Rio de Janeiro e agora outro alerta em relação à saúde. Só neste ano, mais de 800 crianças foram internadas por síndrome respiratória em Minas Gerais. O Rodrigo Costa vem ao vivo contar pra gente quantos casos, hein, Rodrigo, aí em Minas Gerais já foram contabilizados em relação a isso. Eu lembro que desde o início do ano, síndrome respiratória aguda grave era um dos casos em que mais os hospitais registravam atendimentos.
Paula, respondendo à sua pergunta, 6.189 notificações de síndrome respiratória aguda grave em 2026 aqui no estado de Minas Gerais, dados da Secretaria Estadual de Saúde. O período entre março e maio, tradicionalmente mais crítico, ele já pressiona, inclusive, as unidades de saúde. A expectativa é de agravamento nas próximas semanas. Em Belo Horizonte, na nossa capital, 814 crianças foram internadas por doenças respiratórias neste ano, segundo dados da Prefeitura Municipal. Na região metropolitana, os números também são elevados. E diante da alta nos casos, a Secretaria de Estado anunciou medidas para ampliar a capacidade de atendimento. No Hospital Infantil João Paulo II, foram abertos 19 novos leitos de enfermaria. Também haverá 7 novos leitos de UTI pediátrica no Hospital de Pronto-Socorro João 23. As equipes vão receber reforços de profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos. A previsão é de que esses novos leitos sejam ocupados rapidamente. A vacina contra a gripe, importante a gente frisar, já está disponível para todos os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e também gestantes. Também estão disponíveis imunizantes contra a Covid-19, pneumonia e influenza tipo B. Neste ano, o Estado também aposta na vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, com proteção repassada ao bebê ainda na gestação. Paula Caniato.
Pois é, e a Polícia Rodoviária Federal iniciou em São Paulo a Operação Semana Santa, que vai se estender até domingo. Repórter Júlia Firmino de volta aqui à programação, vai trazer todos os detalhes. Júlia, conta para a nossa audiência o que a gente pode esperar dessa movimentação para o feriadão. Muita gente vai viajar certamente, né?
O trânsito e o movimento deve ser intenso, viu, Caniato? Bom dia mais uma vez para você, para Paula, quem está com a gente aqui no Jornal da Manhã, na programação da Jovem Pan. De fato, esse movimento deve ser intenso e, por isso, a Polícia Rodoviária Federal montou essa operação da Semana Santa, que já está em vigor, começou hoje e vai até o próximo domingo, dia 5, com o objetivo de incentivar uma direção responsável e aumentar também a segurança nesse período que tem maior volume aí de veículos nas rodovias. O foco é combater também o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, além de comportamentos imprudentes ao dirigir. Além disso, como eu falei, o movimento deve ser intenso. Aqui só para São Paulo, só para a gente ter ideia, mais de 16 milhões de veículos devem circular nas rodovias de São Paulo. Isso é o que dizem, então, as concessionárias que administram, né, as rodovias de São Paulo. Os principais destinos são o litoral do estado, mas também a região do interior, né? Muita gente aproveita esse feriado prolongado para visitar a família ou então para visitar amigos, passar esse tempo descansando mesmo, e aí foge desse fluxo aqui da capital de São Paulo, vai aproveitar ali para o interior ou para o litoral de São Paulo. E por isso, então, as concessionárias que administram as rodovias também vão ter uma operação especial reforçada ao longo de todo o feriado, não só nesse dia, né? Hoje, quinta-feira, também não só no domingo, que é o dia de retorno, que costuma ser o dia de retorno, mas ao longo de todo o feriado vão ter ali funcionários e equipes especializadas à disposição dos motoristas e passageiros para trazer mais tranquilidade para essa viagem. Mas a recomendação por parte das concessionárias continua sendo a mesma, né? Que as pessoas se programem com antecedência, vejam aí os seus roteiros e saiam em horários alternativos, evitando os horários de pico. Hoje, por exemplo, esse horário de pico começa a partir das 4 da tarde. Amanhã, das 6 da manhã até as 2 da tarde, também deve ser intenso. E no retorno, lá no domingo, esse horário de pico já começa às 10 da manhã, quando todo mundo deve voltar para suas rotinas. Mas fica aí, então, essa recomendação e atenção, de fato, para poder ter uma viagem, de fato, mais tranquila. A gente segue de olho e informa aqui, novamente, a programação da Jovem Pan, sempre que tiver novidades. Volto com vocês.
Valeu, Júlia. Só para lembrar, viu, Daniel Caniato, mas a temperatura, a previsão do tempo mostrou que feriadão de Páscoa vai ser bom, viu? O tempo vai estar bom, a temperatura vai estar alta. São Paulo está aí com um dia bem bonito hoje, máxima aí na casa dos 27 graus, tudo lindo.
É isso, vamos aproveitar.
É isso, estaremos trabalhando e sempre informando, claro, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Agora são 9 horas e 51 minutos, a exoneração do coordenador regional de presídios após a transferência do ex-deputado Rodrigo Bacelar em um carro blindado particular, escancarou uma disputa de versões dentro da Secretaria de Polícia Penal, lá do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, conta pra gente um pouco sobre esse caso.
Agora, a confusão do Bacelar não envolve a Assembleia Legislativa, mas como é que ele foi conduzido para o presídio dos famosos aqui do Rio de Janeiro, Bangu 8, Pedrolino Verling. O que acontece? Verling, melhor dizendo, seja o mais preciso aí, com o nome do presídio. O que aconteceu? Ele foi preso recentemente pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, ainda naquele caso de obstrução de justiça para atrapalhar, ou estaria atrapalhando as investigações do caso THJ. Foi levado para o presídio Benfica, que é a porta de entrada do sistema carcerário aqui do Rio de Janeiro. Pois bem, passou por audiência de custódia, não houve relaxamento de prisão, não houve concessão de habeas corpus, tudo dentro dos conformes. E aí, minha cara Paula, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, teve de ser transferido para o presídio dos famosos, o Pedrolino Verling. Só que o problema está justamente nessa transferência. Ele devia ter sido transferido em um carro caracterizado da Secretaria Penal de Estado do Rio de Janeiro. Mas a transferência aconteceu em um veículo descaracterizado, blindado, que nada apontava que ele estava ali dentro como detento, como preso. E aí começam as guerras de versões. Afinal de contas, Rodrigo Bacelar, até outro dia, era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem muita influência ainda política aqui no Estado e nomes alocados em várias áreas, órgãos, instituições e departamentos. No final das contas, no frigir dos ovos, o que aconteceu? A exoneração do coordenador regional de presídios da Secretaria de Polícia Penitenciária do Rio de Janeiro, João Henrique Marques. Um inquérito foi aberto porque é preciso saber o motivo pelo qual não foi adotado o protocolo já previamente definido e previsto para transferência de presos para o sistema carcerário aqui do Estado. Minha cara Paula, meu caro Caniato, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, nesse presídio de Bangu 8, que eu chamo de presídio dos famosos, nós temos muitos conhecidos do público local e do público nacional. Quem são esses conhecidos? Nós temos aqueles condenados pela morte de Marielle e Anderson Gomes, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e chefe da Corporação Rivaldo Barbosa, o conselheiro, ainda conselheiro do TSE do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Temos o doutor Jairinho, que vai a júri popular agora no mês de maio por conta da morte do pequeno Henri Borel, julgamento que foi adiado de março para maio desse ano, entre outros nomes, entre outros personagens. Agora quem está por lá é Rodrigo Bacelar, acusado pelo ministro Alexandre de Moraes de ser um dos responsáveis pelo vazamento da operação que resultou na prisão no ano passado do ex-deputado estadual Thiago Santos, o TH Joias, apontado como braço do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Há de se lembrar também que Rodrigo Bacelar, na semana passada, junto com Cláudio Castro, teve seu mandato cassado e se tornou inelegível por 8 anos por conta de irregularidade nas eleições de 2022. É mais uma salada que a gente tem que digerir, gostando ou não, por aqui, viu, minha cara Paula?
Pois é, Rodrigo Viga segue no Rio de Janeiro, monitorando todos os assuntos. Qualquer novidade, ele volta aqui ao vivo na programação. Tem uma informação importante a respeito da produção industrial, que aqui no Brasil caiu 0,7%, 0,7% em fevereiro, quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado. Essas informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. O IBGE é tão criticado hoje em dia, mas devemos nos apoiar nessa informação, Gani? Quais informações e destaques devemos considerar quando a produção industrial registra esse percentual?
Olha só, a gente pode olhar aí o copo meio cheio, meio vazio. Houve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, mas um crescimento em relação ao mês imediatamente anterior de 0,9%. Agora, de qualquer maneira, a indústria tem sido bastante penalizada com as altas taxas de juros em decorrência da inflação e também aí de todo o problema fiscal. Adicionalmente, Caniato, a gente vai ter o problema problema agora do encarecimento do custo de produção devido ao gás natural e o petróleo, que ambos são utilizados direta ou indiretamente nos processos industriais, além do que também o transporte. Quando você produz na indústria, você precisa transportar para uma rede de varejo e isso, evidentemente, é feito com caminhões. Então, veja, a indústria não vive um momento fácil no país. O prognóstico para este ano não é nada bom, infelizmente.
Agora, para além da questão que envolve o conflito no Oriente Médio, é preciso também olhar para o calendário do país, né? Muitos falam, poxa, a Copa do Mundo. A Copa deve impactar a produção industrial ou o próprio processo eleitoral, a campanha eleitoral, mas as eleições propriamente. O quanto esses eventos impactam também a atividade da indústria?
Olha só, depende do setor. Então, se a gente falar em setor de televisões, né, eletroeletrônicos, enfim, acaba tendo um impacto positivo. A cada 4 anos aumenta muito a venda de televisores. Agora, outros setores acabam sendo prejudicados porque as pessoas param para ver os jogos, principalmente os jogos do Brasil. Então, geralmente, Copa do Mundo tem um efeito muito no setor de serviços, mas não no setor da indústria. Ano eleitoral também acaba, né, tendo o Congresso muito voltado para as medidas eleitorais e aí sem pensar em medidas para alavancar essa indústria que tem um grande gargalo de infraestrutura aqui no Brasil, Caniato.
Tá certo. Alan Gani monitorando tudo o que acontece na nossa economia. Ele volta ao longo da programação. Valeu, Gani.
Até.
É isso. Hora do nosso giro com os repórteres, é isso? 9:58. Vamos começar com David e Diogo, que está com a gente. David, qual que é o seu destaque?
Paula, nós vamos ficar de olho com o preço das passagens aéreas, né? Com essa elevação aí feita pela Petrobras em mais de 50% no preço médio da venda do querosene. A própria Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirmou que esse reajuste em cerca de 55% pode gerar consequências severas. A gente vai ficar atento aqui.
No giro dos nossos repórteres, Brasília chamando com o Igor Damasceno.
Geraldo Alckmin se despede hoje do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. A saída é porque ele é pré-candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Lula. Alckmin segue no cargo de vice-presidente.
E no Rio de Janeiro, nosso amigo Rodrigo Viga. Viga, a gente falou tanto de salada no Rio de Janeiro, agora como é que vai ficar essa escolha do governador Tampão só para o dia 8 de abril?
Feriado prolongado, a política do Rio de Janeiro se alimentando de ovos de Páscoa, de bacalhau e também de muita expectativa em torno, viu, Paula, da reunião plenária, do julgamento plenário do STF no próximo dia 8, na semana que vem, que vai definir as regras para saber quem vai ser o governador do estado do Rio de Janeiro até o fim do ano de 2026. Por enquanto, quem está pilotando o estado é quem não queria. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro. Viu, Paula?
É isso. Fim. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, Daniel Caniato. 9:59.
Repita.
9:59.
Não temos mais tempo, mas sempre agradecendo a sua parceria, a sua companhia, a sua audiência. E nós sugerimos que você fique na sintonia da Jovem Pan. Sempre boas atrações para você ficar muito bem informado. Paula Nobre, foi um prazer. Valeu pela parceria.
Estaremos
amanhã de volta,
juntos,
né?
Estaremos juntos amanhã. Amanhã você acompanha mais Jornal da Manhã por aqui na Jovem Pan. Até mais. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. Por onde anda Fernando Rocha? Tá de folga em algum lugar desse Brasilzão. Também a gente, né? Merece um descansinho. Mas eu tô bem acompanhado com você nesta quinta-feira, dia 2 de abril, agora quando são 10 horas e 1 minuto, nós vamos juntos aqui, repercutindo tudo que é notícia no Brasil e no mundo. E você pode participar conosco, mandando a sua opinião, a sua crítica, a sua pergunta no nosso WhatsApp. 11 91 325 8055. 91 325 8055. E também participe deixando a sua resposta na nossa enquete do dia. A pergunta é: quem mais se renovou, a esquerda ou a direita? Se responde essa pergunta, essa enquete no nosso site, na jovempan.com.br, e também para você que nos acompanha pelo YouTube, aqui no chat, nos comentários. E também, se você estiver no YouTube, claro, curta, compartilhe. Se você curtir, a plataforma entende o nosso conteúdo como muito relevante. E é relevante mesmo, porque olha só essa bancada que nós preparamos para vocês. Aqui os que vocês já conhecem, né? O Matheus Machado conosco. Bom dia, Matheusão. Um prazer estar com você aqui pela primeira vez.
Bom dia, Coba. Muito prazer. Seja bem-vindo também à nossa casa.
Para manter a mineireza deste programa, o Matheus está aqui. Henrique também, já é da casa aqui, é da bancada
do Morning. Bom dia. Um prazer estar com você aqui hoje.
Estreando na nossa programação, Ana Ering.
Bom dia, meninos. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês.
E para colocar os pingos nos is também no Morning Show, Cristiano Beraldo. Obrigado por você ter vindo.
Kobayashi, um prazer estar aqui, especialmente porque foi aqui no Morning Show que eu comecei a minha longa jornada de 3 anos na Jovem Pan.
E daí tem Jornal da Manhã e hoje dá show nos pingos nos is, o Cristiano Beraldo. Vamos começar, turma? Claro que a gente vai repercutir tudo que envolve a formalização do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Já já a gente tem o Igor Damasceno trazendo atualizações a respeito disso. Mas antes, vamos a um trecho da entrevista que o presidente Lula concedeu à Jovem Pan Fortaleza e à TV Cidade, que é afiliada da Record. Na conversa, Lula afirmou que um dos principais pontos da eleição são as disputas para o Senado. Segundo ele, um parlamentar com um mandato de 8 anos acaba se sentindo um deus. Vamos ouvir o que disse o presidente.
Na minha opinião, o mais importante para o Brasil é a gente tentar manter o regime democrático funcionando, inclusive com as suas instituições. Sabe? Então as eleições presidenciais passam a ter uma importância muito grande, as eleições para governador muito grande, mas as eleições para o Senado são muito importantes. São muito importantes porque um governador mantém uma relação civilizada com o presidente da República, porque o governador também precisa do presidente da República. Mas o senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. E ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado.
Vamos começar a render esse assunto. Fala, Matheus, a sua opinião. Tem senador que pensa que é Deus. Tem alguns outros, não só senadores, que têm certeza, né?
Incrivelmente, eu tenho que concordar com o presidente Lula. De fato, a gente tem muitos senadores, mas também temos muitos deputados. Temos até presidente da República que de vez em quando pensa que é Deus. Então, eu acho que essa síndrome da divindade humana aí, eu acho que ela está errada, mas ela é um fato. Infelizmente, no Brasil, a sociedade paga a conta e a gente vê o que o presidente Lula afirmou corretamente, né? Tem muita gente aí que está em cargo de poder, não só pensando, mas agindo como se fosse Deus. Não consulta ninguém, toma uma decisão de forma monocrática, muda os rumos da República e a gente toca o barco. Então, assim, eu acho que... E hoje tem um fato inédito aqui, que é concordar com o Lula.
Ô, Cristiano Beraldo, o presidente Lula fala a respeito do Senado, claro, num movimento que a gente tem visto na nossa política de formar maioria no Senado. É um movimento que já foi anunciado e tem sido prioridade no campo da direita, né? Justamente por ser a casa em que se opera, ou deveria se operar, o sistema de freios e contrapesos, a situação da relação com o Poder Judiciário. Você acha que isso é um sinal de preocupação ou não?
Olha, Coba, na verdade, a manifestação do presidente Lula revela uma frustração com a mudança que houve na política brasileira quando, no seu primeiro mandato, ele e o Partido dos Trabalhadores resolveu estabelecer uma relação com o Congresso a partir da distribuição de malas de dinheiro, como ficou revelado no Mensalão. Naquele momento, o Congresso, o Senado e a Câmara eram submissos ao presidente da República. Agora não. O sistema reagiu ao processo do Mensalão e criou as emendas parlamentares. Então, um senador, ele é eleito por 8 anos, E ele tem mais de R$500 milhões de reais que ele distribui ao longo desses 8 anos em emendas parlamentares. Ele tem um belíssimo gabinete em Brasília com vários assessores. E o problema não é o sistema de 8 anos. O problema é como o Senado Federal está sendo útil ao Brasil. Se nós sairmos nas ruas aqui e perguntarmos às pessoas da Avenida Paulista ou em qualquer cidade do Brasil o nome dos 3 senadores de São Paulo, eu tenho certeza que não saberão responder. Por quê? Porque são senadores completamente nulos e da mesma forma que temos aqui, temos no resto do Brasil. O que o presidente Lula fala, fala por medo, por frustração de não controlar mais o Senado Federal, e este controle será ainda menor na próxima legislatura, é o que parece do desenho atual das próximas eleições.
Você projeta assim também, Henrique?
Eu não projeto um medo, não, do presidente Lula. De fato, essa questão de que o Senado e o Congresso Nacional ganharam mais poder nos últimos anos é verdade. Só que a gente não pode esquecer que, ó, de 2014, mais ou menos, as emendas parlamentares eram na casa de 4 bilhões de reais anualmente. Passaram agora para 60 bilhões. E nesse meio tempo que tivemos governos de direita, inclusive, nada foi feito para tentar reduzir essa proporção bizarra de valor de emendas parlamentares. Agora, o Senado e o Congresso Nacional têm um poder muito importante. O próprio Bolsonaro falou um tempo atrás de que se entregasse um Senado na mão dele, ele poderia governar, seja lá de onde fosse. Agora seria da prisão, mas naquela época, seja lá de onde fosse. Então, de fato, tem a importância, sim, o Senado Federal. E a gente precisa, porque 8 anos de mandato de um senador, ele pode fazer praticamente o que bem entender, mantendo ali o seu mandato durante todo esse tempo, que perdura mais do que o tempo de mandato do próprio Poder Executivo. Se um presidente, por exemplo, não for reeleito, o senador vai continuar lá com a outra legislatura. Então, é importante sim as casas, para além da eleição do Executivo esse ano, as eleições legislativas eu acho que vão ser o trunfo principal, seja lá quem for o eleito do Executivo. Eu tenho fé que seja o presidente Lula, mas vai ser muito importante conquistar ambas as casas com maioria.
Como é que você vê essa relação de governabilidade, hein, Ana? Não só a que temos hoje, mas também a que muitos estão preocupados aí, que é a próxima legislatura. Qual a composição da nova Câmara dos Deputados, da parte que vai se renovar do Senado Federal também? Isso vai ser muito importante para quem quer que seja o novo presidente, né?
Sim, eu acredito que falta no brasileiro encarar a eleição de deputados e senadores como a eleição mais importante de fato. E como bem colocou nosso colega aqui, enquanto o nosso presidente fala que os senadores acreditam ser Deus, ele de fato tem certeza de sê-lo. Durante muito tempo, como o Beraldo comentou, ele comprou aí grande parte do Senado com no escândalo do Mensalão. Então ele acha, ele acredita, ele tem uma opinião muito forte de que todos eles têm que aprovar exatamente tudo aquilo que ele fala. E é realmente muito estranho a gente ter um presidente hoje no Senado, que é o Alcolumbre, que está justamente barrando esse tipo de indicação, depois de 130 anos, porque acredito que a última vez, salvo melhor juízo, que tivemos aí um ministro do Supremo barrado, foi na época do Floriano Peixoto, que foram 5, inclusive, barrados. O Senado barrou 5 vezes a indicação.
Foi esses dias.
130 detalhe, vezes. Então, assim, né? é muito interessante que, depois de tanto tempo, a pessoa que vai ficar ali tomando decisões no Supremo Tribunal Federal seja uma pessoa que está no meio de uma picuinha entre o Poder Legislativo.
A gente vai falar disso já, hein? Que tem novidade em relação ao nome de Jorge Messias, foi entregue oficialmente, formalmente, daqui a pouco a gente fala disso, mas é claro que vai encontrar, talvez, essa resistência gigantesca no Senado.
Só uma provocação aqui que o Henrique trouxe, assim, teve governo de direita que não mudou algumas coisas. Mas, curiosamente, né, desde 2002, a gente é majoritariamente com o governo como a presidência de esquerda e que, infelizmente, a gente já viu modelos muito menos eficientes do que as emendas, e foi por isso que as emendas ficaram agora também de uma forma totalmente descontrolada. Então, quando a gente vê o presidente Lula quase que desesperado para ganhar Senado, para ganhar a Câmara, é porque ele, nessa entrevista, inclusive, ele menciona a quantidade baixíssima de senadores e de deputados que ele tem. Por isso
ele tem que ficar tentando articular e, de certa forma, né, ganhar o afeto, para não falar outras coisas, dos parlamentares.
Quero entender o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter um entrevistado aqui, nota 10, o Felipe Soltelo, que é uma das mentes mais brilhantes aí da política, eu vou fazer essa pergunta para ele também. Mas, por enquanto, aqui na nossa roda, para trazer uma pimenta, vocês estão muito calmos, hein? Já está estreado, viu, Ana? Pode ir para cima aí do Henricão.
Calma, não tô.
O negócio é o seguinte, por que que o presidente ganha a presidência e não consegue formar maioria no parlamento? Qual é essa dificuldade, Henrique? E aí?
Isso é um problema extremamente complexo de se explicar e de se entender, mas hoje a gente tem uma base dentro do Congresso Nacional que a maioria é formada pelo Centrão. O Centrão é o bloco principal. Tem várias formas de eleição que são dadas ao redor do país que não são muitas vezes, principalmente as legislativas, não são muitas vezes vinculadas ao projeto de país ou ao que vai ser feito por aquele parlamentar na esfera de pensamento legislativo, de pensar, falar, poxa, vou projeto tal, vou propor a lei tal, vou fazer tal coisa, mas sim de ganhos feitos diretos na base. Então, muitas vezes o voto ali é trocado por uma cesta básica, por R$100, por alguma coisa que ajuda a vida daquele cidadão pontualmente naquele momento. E aí as figuras muitas
ajuda
vezes...
Ajuda o cidadão e destrói o país, né? Porque compra de voto não há nada mais antidemocrático do que compra de voto.
É péssimo, não defendendo isso, mas às vezes o cidadão, numa situação desesperada, às vezes acaba aceitando aquela condição e a gente acaba tendo uma eleição. Muitas vezes o cara acredita muito ali, poxa, vou votar no presidente Lula por uma questão ideológica, mas vou votar no fulano de tal, que não representa em nada a minha ideologia, mas porque eu ganhei alguma coisa, entendeu?
Pé de meia, que o diga, não é mesmo?
Vale
pé
gás.
De meia, Bolsa Família, vale gás do povo.
A pergunta é, mas daí as emendas parlamentares, nessa proporção que a gente tem visto, não perpetua isso? Porque daí fica muito mais fácil o cara que sem projeto de país, sem
volume
uma pauta específica, o negócio dele é mandar a emenda para Santa
são
Casa
dois
da Cidade, para a praça. E
as emendas parlamentares geram esse problema no volume em que são. Emendas parlamentares são importantes, devem existir, mas no volume que elas são é bizarro. E ainda tem aquele fator que foi estreado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com muita maestria, que é fazer com que essas emendas parlamentares fossem ainda secretas, para dar um benefício a mais ali para os seus amigos dentro do Congresso
mas
Nacional.
Mas o Lula gostou, então, né? Que o cartão corporativo agora ficou secreto. Também, eu acho que ele achou legal essa medida, né? Você não acha, Cristiano?
É, e tem um outro ponto que é o seguinte, na verdade o problema da falta de maioria no Congresso Nacional se dá a partir da promiscuidade que toma conta do exercício da política no Brasil. O presidente Lula, ele se incomoda pelo fato da eleição de senadores ser a cada 8 anos, porque assim ele não consegue alinhar os seus interesses com aqueles parlamentares, como é o caso dos deputados, que precisam buscar a reeleição e são forçados, então, em razão daquilo que recebem em troca para viabilizar as suas reeleições, apoiar o presidente. Nós temos um caminho fácil, e você disse que é um problema complexo, mas temos um caminho fácil para resolver isso. Eu acredito que eleição para o legislativo tinha que se dar no segundo turno. Por quê? Assim, as pessoas seriam forçadas a votar num deputado, a votar num vereador, a votar até num senador, de acordo com o candidato que ele estivesse escolhendo para o executivo, para alinhar uma linha de raciocínio. Não adianta você votar no palhaço, no artista, no BBB, se você não tem um entendimento da proposta que nem o parlamentar e nem aquele candidato que ele está apoiando naquela eleição tem para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Então, o sistema de escolha dos representantes, na minha opinião hoje, favorece a promiscuidade dentro da política brasileira.
Agora são 10 horas e 14 minutos, aquele rápido intervalo para você que está na rede de rádios da...
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Esta é a Pan. Pan.
Lula provavelmente que vai fazer essa indicação de novo.
Agora, 10 horas e 13 minutos, nós estamos de volta para você que estava na nossa rede de rádios, a maior do Brasil, Rede Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência conosco aqui. Estamos repercutindo agora essa situação do Davi Alcolumbre, que pode engavetar, atrasar ainda mais a vida de Jorge Messias, o ex-AGU, que foi indicado em novembro ao STF, teve o ofício encaminhado só agora nessa semana e que aguarda aí a sabatina para saber se vai ou não vai. Há quem diga, Ana, para a gente fechar esse assunto, que o Jorge Messias é que estava querendo mesmo que já oficializasse essa indicação, porque ele fica numa situação horrível também, né? Fica num limbo.
Limbo, né? Não vai nem para cá.
Não é nem tenho. Mais o AGU, mas também não é ministro.
Assim,
nem que seja para rejeitar que vá. Mas é claro que a esperança dele é a aprovação.
Me tira dessa expectativa, né?
Recomeçou o beijamão lá no Senado Federal.
Eu, ao contrário do nosso colega, acho absurdo a indicação do Jorge Messias aí pro Supremo Tribunal Federal, porque ele de fato é uma pessoa que vai tomar decisões constitucionais, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. Mas eu acho mais absurdo ainda o fato de que essa decisão tão importante seja prolongada por uma picuinha justamente entre o Senado e o presidente da República. Ou seja, o barramento aí, digamos, dessa nomeação, o atraso dessa nomeação pelo Davi Alcolumbre, não se dá pelos motivos corretos, mas sim por uma picuinha com o presidente da República.
Meus amigos, agora a gente trouxe esse panorama com as diferentes nuances da política brasileira. Nós vamos conversar com o estrategista eleitoral Felipe Soltelo, ele que teve papel importante na aproximação entre Lula e Geraldo Alckmin na eleição de 2022. Felipe Soltelo, uma das mentes mais brilhantes da política, eu sou fã, está conosco aqui para a gente conversar sobre esse cenário político todo de 2026. Felipe, obrigado pela sua
presença. Obrigado a você pela deferência e por estar com vocês compartilhando esses momentos aqui. Espero ajudar a contribuir à discussão.
Só para deixar claro, quando a gente fala que você teve papel fundamental, é que você foi, de fato, foi no seu escritório essa decisão, não foi?
Na verdade,
a chapa Lula e Alckmin?
Na verdade, rapidamente a história, né? No dia que o prefeito Bruno Covas foi enterrado, o meu grande amigo, trabalhando na campanha dele, eu conversei com o ministro Fernando Haddad, que estava buscando começar a organizar sua campanha para governador. Estamos remontando lá atrás, né, em 2022. E lancei essa ideia nessa conversa de aproximação. Pareceu estranho no primeiro momento, mas a ideia foi se desenvolvendo, vários atores ajudaram. Ninguém é pai de uma complexidade dessa. Eu tive uma ideia que se virou uma boa estratégia e várias outras pessoas entenderam o importante, né? Isso aconteceu. Eu acabei trabalhando com a Simone Tebet em 2022, fiz a campanha dela à presidência da República. Perfeito. Dei minha contribuição, creio, para o momento do Brasil naquele momento, em 2022.
Perfeito. Felipe, eu quero trazer inicialmente esses assuntos que a gente já estava conversando aqui, você já estava nos bastidores aqui acompanhando essa treta organizada que a gente faz aqui no Morning Show. Eu quero também a sua opinião sobre isso, essa relação do presidente da República, quem quer que seja, com o parlamento brasileiro nesses últimos anos, nesses últimos mandatos em que a gente viu aumento exponencial das emendas parlamentares, dificuldade de governabilidade, agora essa movimentação toda da direita para formar maioria no Senado, a crítica do presidente Lula. Fala pra gente a sua visão.
Olha, eu acho que nós estamos atravessando uma crise institucional sem precedentes na história, né? Jamais tivemos os três poderes envolvidos no mesmo escândalo, estamos vivendo uma situação bastante complexa. Mas a questão da governabilidade, ela perpassa algumas questões. Eu vou colocar dois aspectos. Primeiro é a falta de credibilidade dos partidos políticos no Brasil. Isso é uma crescente, né? Já não basta mais uma composição de ministério pensando nos partidos, porque não se reflete no Congresso Nacional essa mesma questão, né? Ter o PSD no ministério ou o MDB não significa ter o apoio desses partidos, das suas parlamentares, né? Vamos colocar um outro componente. O advento das redes sociais tem muitos aspectos positivos, mas ele tem uma questão que me preocupa, que é um exagero no individualismo, quer dizer, a construção de personagens e personas em detrimento de processos mais coletivos. Na verdade, nós temos hoje 513 partidos no Congresso Nacional. Quer dizer, eu tenho que negociar com cada parlamentar e cada senador, os 83 e os 513, para poder definir o meu processo, né? As emendas só pioraram essa situação. Quer dizer, se houve um problema anterior de governabilidade com a lógica de compromissos não republicanos estabelecendo essa relação em algum momento, isso foi convertido para um controle orçamentário do parlamento que não há precedentes em outro país democrático que a gente conhece. É um mecanismo em que o parlamento participa da execução orçamentária sem a responsabilidade de executar o recurso. Então é um mecanismo parlamentarista, vamos dizer assim, num sistema presidencialista. Nós estamos numa situação bastante complexa. Como é que nós vamos reverter isso? Muito difícil, porque uma vez dada a conquista ao parlamentar, dificilmente se conseguirá reverter o processo. Acho que precisa avançar para terminar as emendas secretas, em que seja transparente o orçamento, em quem indicou e onde está colocado o dinheiro e quem está executando esse recurso, né? E estabelecer um outro processo em termos de linha de política, né? Saúde, as emendas para isso, quer dizer, não deixar tanto à vontade individual. As emendas em si não são um problema, porque não tem ninguém melhor que o parlamentar que está perto do território para ele construir as necessidades daquela comunidade, daquela sociedade. O problema está no exagero que se tomou. Quase todo o dinheiro disponível de investimento do Brasil está na mão do parlamento brasileiro e a forma como está sendo executado me parece muito distante do que nós desejamos em termos de transparência.
Filipão, para a gente inaugurar a rodada de eleições 2026, depois o time vai fazer perguntas também, eu quero a sua avaliação sobre mais uma eleição 2026 entre Lula e Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro filho, o Flávio. Essa eleição que, aparentemente, caminha para mais uma polarização. A gente tem visto isso nas pesquisas. E eu quero saber como você tem enxergado essas pesquisas, porque a gente viu uma crescente, pegou tração nas pesquisas do Flávio Bolsonaro, o presidente Lula estagnou, estão aí empatados, de modo geral, se a gente fazer uma média das últimas pesquisas todas. Como é que você enxerga essa eleição de 2026?
Olha, primeiro, sobre a polarização, né? A calcificação dessa polarização. Evidente, o sistema eleitoral em dois turnos, ele favorece a polarização no segundo turno, é natural. Dois vão disputar, né? Para poder construir a maioria maior na sociedade. Mas nós estamos caminhando para uma lógica em que isso calcificou nas relações familiares, nas provocações, passou a ser uma coisa que está além da arena política, né? É uma coisa bastante preocupante. E num país tão diverso como o nosso, você abrir mão das nuances e estabelecer uma lógica de bipartidarismo, quase, me parece uma coisa bastante complicada. Eu sou dos que defendem a importância de ter mais candidaturas, né? O Brasil ganharia com mais candidatos a presidente. Cenários mais parecidos com 89, com mais alternativas, seriam melhores no primeiro turno, né? Agora nós vamos ter talvez 5 candidaturas do centro para a direita e apenas uma do centro para a esquerda no quadro de hoje. Evidente que Banco Master, INSS, tudo isso pode revelar outras situações que mudem até os candidatos em razão das revelações que esse escândalo vai aparecendo todos os dias, né? Então me preocupa um pouco a gente estar restringindo o nosso debate a uma lógica binária. O Brasil é muito mais amplo e muito maior e permitiria nuances e outros tipos de abordagem.
Perfeito. Pergunta, Beraldo.
Felipe, a gente olhando para esse cenário, né, que você acabou de descrever, temos uma candidatura de esquerda, de Lula, que está aí o líder da esquerda há décadas, né? Não houve uma renovação, não há ninguém com a força da esquerda para pleitear de forma independente uma candidatura. E, ao mesmo tempo, as candidaturas que vão aparecendo à direita, elas não tiram o voto do Lula. Por exemplo, o PSD poderia ter escolhido a candidatura do Eduardo Leite, que seria um candidato com um discurso de centro, de centro-esquerda, quer dizer, você teria ali um impacto no voto do Lula. E não foi o que o Gilberto Kassab fez, ele escolheu o Caiado, que é alguém que tira voto da direita, tem a bandeira da segurança pública e por aí vai.
Inclusive veio que o primeiro discurso já foi o de anistia, né? Que é o discurso do Flávio.
Exatamente. Então, qual é a minha pergunta que eu gostaria da sua análise? Esse jogo do PT foi feito para que as eleições concentrassem os votos da esquerda no Lula, porque ele precisa ganhar as eleições no primeiro turno, sabendo que a chance dele perder no segundo são enormes?
Olha, acho que não é necessariamente isso. Acho que o presidente Lula tentou buscar uma ampliação da sua base, né, com o MDB, com o PSD, com outras alternativas, mas não foi feliz nessa trajetória, né? Me parece que, apesar de ter sido eleito numa lógica de frente ampla, em que, por exemplo, o apoio da Simone Tebet foi decisivo pela pequena diferença que a gente teve, né? Os liberais sociais, para tentar colocar num certo padrão, foram muito importantes para a eleição. Esse governo tem sido um governo muito preso ainda no entorno do PT. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Palácio do Planalto, né? Você, pela primeira vez, não tem um ministro que não seja do PT ou do campo da esquerda ocupando alguma das funções lá. Foi uma opção feita, né? Eu, por exemplo, considero um dos maiores erros da administração do presidente Lula a forma como fez a gestão da crise das enchentes no Rio Grande do Sul, criando aquela secretaria extraordinária, criando um certo confronto com o Eduardo Leite. Poderia ser ali uma demonstração muito grande de composição e houve ali talvez uma certa infantilidade do PT gaúcho de tentar se preocupar com o que o Eduardo poderia se capitalizar na gestão da crise, e isso me parece que foi um problema, né? Não se conseguiu avançar para partidos de centro. Em razão disso, ele está tentando concentrar uma coligação com todos os partidos que, aliás, pela primeira vez, nós vamos ter o presidente Lula com apoio de todos os partidos do centro à esquerda, né? Do PDT em direção ao PCdoB e PSOL, por exemplo. Isso não aconteceu nas outras eleições. A direita vai ter mais alternativas, né? Missão, que é a novidade dessa eleição. É importante dizer isso, né? O movimento digital MBL é muito interessante porque teve a coragem de fazer a conversão para um partido formal. É uma coisa muito interessante, né? Coisa que o bolsonarismo não conseguiu fazer. Tentou montar um partido próprio, mas não teve competência administrativa para se consolidar e aí fez a parceria com o PL, virando o maior partido do Brasil. Me parece até que errando foi uma boa estratégia, né?
Mas aí, nessa linha ainda, Felipe, você acredita que, por exemplo, se essa omissão, o Renan, você acha que tem condições de furar essa bolha de polarização que a gente acabou falando aqui?
Não é uma questão de furar a bolha, mas é de permitir uma alternativa de direita que tem uma perspectiva, vamos dizer assim, mais liberal em termos comportamentais do que o PL e o bolsonarismo têm entregado, né? Então isso é interessante e que me parece estar ocupando um espaço interessante na juventude. Isso inclusive acendeu o alerta de alguns partidos aí, porque o Renan vem conseguindo fazer um trabalho de fluxo pelas redes sociais com propostas. Aqui não tem a ver com a minha opinião, o que eu acho. Estou tentando fazer uma análise do segmento, né? Você vai ter possivelmente a candidatura do governador Zema também, que coloca uma visão do Partido Novo, tentando se reorganizar, né? Tentando estabelecer uma linha de trabalho.
E se reorganizar mais à direita, né?
Sim, mais à direita. Mais à direita, mais à direita. Eu acho que há uma inflexão em relação à sua origem, né? Mas agora, talvez, com um pouco menos ingênuo do ponto de vista do começo do trabalho. É um partido importante, tem uma boa marca, né? Nacional, em que pese esteja lutando ainda para poder se estabelecer e vencer a cláusula de barreira, que é o grande desafio do Novo para essa eleição. O PSD fez uma opção, vamos dizer assim, conservadora, né? Ele trouxe de novo para a eleição um candidato que sempre atuou no campo democrático na direita, é importante dizer, nesse aspecto ele se diferencia da família Bolsonaro, porque ele não flertou com nenhuma questão de golpe e outra coisa, está nas eleições de 89, né, foi candidato lá atrás também, mas não é uma novidade no cenário eleitoral, mas traz um discurso de segurança interessante, tem um bom trabalho como governador de Goiás. Eu acho que ele está dando uma alternativa importante para os eleitores conservadores refletirem. Né? Porque, vamos falar a verdade, o senador Flávio Bolsonaro, com todo respeito, é candidato por ser filho, não é por si mesmo. Né? O Caiado, diferentemente, é candidato por si mesmo, é alguém que tem uma musculatura política suficiente para pleitear essa história.